Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Nós estávamos aqui no louvor. Não sei se você faz. Eu procuro aproveitar bem o louvor. Porque eu acho, assim, que a reunião, ela começa ali, quando começamos a cantar alguma coisa, ali começa a reunião. Se nós tivermos o cuidado de ligar o que está sendo falado no louvor, você vai entrar para depois o Ministério da Palavra com um entendimento bem melhor. E o mais importante é que você já começa o louvor. Você já começa o louvor ali, conversando com Deus. Você já começa o louvor cantando, conversando com Deus. Não é, Wendo? É assim? Ou não? A gente perceber, tem, por exemplo, uma trajetória. Tem uma trajetória. As palavras que você vai cantando no louvor, elas vão formando. Não são todas as vezes, mas, né, quando os irmãos assim vêm de casa quebrantados, né, quando vêm de casa com a coluna arrebentada, né, Antônio? Outro. Quando a gente vem assim quebrantado, normalmente a gente permite, né, Deus dirigir. Então nós finalizamos o louvor de que forma? Só a Lucilda que estava afinada. Nós finalizamos o louvor, que jeito, Ana? Isso. Né? Isso significa dizer o que, Ana? Hã? Significa dizer que a nossa alma vai estar aqui na terra, né, quando... Agora mesmo eu perguntei para o Bibi ali, e aí, Bibi, tudo em Riba? Em Riba, né? Aí ele falou, em Riba, que jeito que fica, né, tudo em Riba? Sempre tem alguma coisa fora? Sempre tem alguma coisa que não está? Então, mas tem uma lógica, tem um sentido. Só em ti a minha alma fartará. Não tem como eu estar numa terra estranha, numa terra estranha estou. Não é meu esse lugar. Né? Então, tem um jeito de viver na terra estranha. Tem um jeito de viver na sua terra, tem um jeito de viver na terra estranha. Né? A minha alma... Não tem jeito. Só em ti. E onde está ele? Onde está? Onde é que eu vou encontrá-lo? Onde é que eu estarei? Quando é que eu estarei face a face com ele? Quando é que nós estaremos eternamente juntos? Né? Lá, nem sei se vai ter reunião, acho que não vai ter, né? Só lá, naquela, na nossa terra, na nossa pátria, né, o lugar onde nós vamos. Só lá nós vamos ter realmente fartura. lá nós vamos nos completar realmente totalmente e ficarmos lá plena, eu acho, tenho certeza, de uma felicidade plena, de uma vida eterna, de uma coisa completamente diferente, né? Bem diferente daquela que a gente vive aqui, né? Aí nós começamos a cantar, então você vai ver, então você vai cantando, vai, aí terminou, você dizendo, só em ti. Né? No começo, muita palma, tal, etc., muita animação, né? Mas lá no fim, a gente com toda a nossa animação, com todo o nosso empenho, Senhor, a gente não abre mão disso. A gente não abre mão disso. O quê? Só em ti a minha alma se fartará. Quer dizer, só lá. Não tem. Nós não podemos abrir mão disso. Que é o reino de Deus. Que é o reino de Deus. Nós vamos ter momentos de prazer, de alegria aqui e tal, né? Momentos de festa. Momento de luta, de luto, momento de dor, de batalhas, né? Nessa caminhada, nessa rumo à terra que Deus prometeu, que é o reino de Deus, o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, onde não vai haver enfermidade, não vai haver choro, não vai haver dor, né? Dos nossos olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Então é para lá. Para onde? O reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde ele esteve aqui? Jesus esteve aqui? O que ele falou para você? Ele falou para você assim, ó, o meu reino não é desse mundo. Amém? A irmã está dizendo, eu vou preparar lugar para você, eu vou arrumar um jeito de você também ir para o meu reino. Amém? Eu vim de lá. O meu reino não é desse mundo, não. Amém? Vocês concordam? Então, ter essa consciência é bom demais. Ter essa consciência é bom demais. Por quê? Porque a gente vai estar sempre, sempre disposto, sempre animado, sempre consciente, conformado. Ah, quebrou uma perna. Quebrou uma perna. Amém? Mas paciência, a gente vamos continuar, com uma perna só nós vamos continuar, porque lá nós vamos ter as pernas que nós perdemos aqui, nós vamos ter lá, os braços que nós perdemos aqui, as coisas que nós perdemos aqui, que nós deixamos assim, nós vamos para lá, para a terra que Deus prometeu. Perto está a nossa redenção. Perto está esse momento em que a gente nem vai lembrar mais disso aqui. Eu acho, penso que nós não vamos. A gente não tem nem lembrança disso aqui. Tudo, com certeza, se fará novo, né? Na terra que Deus prometeu. Mas nós temos que ter consciência disso. Para que ter consciência disso, Toninho? Para viver bem, né, Toninho? Porque é o seguinte, porque se você viver aborrecido, ah, não deu certo isso, tal, etc., ah, o largar de mão e tal, e já começa a reclamar, murmurar, ah, não sei o que, não sei o que, ah, então, não acredito mais, tal, etc. É porque não tem a visão correta. Aí fica murmurando, reclamando, sempre descontente, sempre desanimado, E aí começa então a primeira música. Leva o meu povo a Canaã. Quem que vai levar o povo a Canaã? Quando você estava cantando, você imaginou que era você? Quem então? Hã? Eu? O Ramiro? Não, eu não. Tudo bem. Eu, quando está cantando, eu trago para mim a responsabilidade. Mas é só eu? Hã? É, né? O Vitor está dizendo aqui que quando eu estou cantando, eu trago para mim a responsabilidade. Ele disse que também, ele joga para mim também. Fica bom, né? Jogar tudo para cima. Não fica bom, não. Eu estou entendendo perfeitamente. Mas, quem que vai levar o povo de Deus a Canaã? Nem o Enzo sabe. Ele cantou, mas também ele não sabe. Né? Ele cantou, ele canta. Cantar é com ele mesmo. Deu, Enzo. Aí, quem que vai levar o povo de Deus a Canaã? Hã? Jesus Cristo? Quem que vai levar o povo de Deus a Canaã? Tá? Cheio de forte, não é que é? Como é que está falando lá? Hã? Que fiz gigante. Você está falando isso é para ele? Não é ele que está falando para nós? Ou nós estamos falando com ele? Nossa! Te fiz grande, te fiz gigante. Você trata de levar seu povo a Canaã, seu filho de uma época. Você vai. É assim? Não. Ele que fez você forte, ele que fez você gigante. Leva o meu povo a Canaã. Então, quando você está cantando, a responsabilidade está sendo dada a você. Quem vai levar o povo de Deus a Canaã? A igreja. Você não faz parte? Você não faz parte? Você não faz parte? Então, quando você canta, está falando, é com você. Eu te fiz forte, te fiz gigante. Deus falou, tudo que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Amém? Eu te dou poder, eu te dou força, né? Eu te dou sabedoria. O que você precisa mais? Fala comigo. O que você precisa? Quem vai levar o povo de Deus a Canaã? A igreja. A igreja, Deus, ele deu a igreja. Estabeleceu a igreja. Hã? Exato. Né? Então, ele, a igreja é aquela que foi instituída por Deus para fazer isso. Para fazer isso. A obra de Deus está sendo construída, a obra que Deus está construindo, a igreja está sendo edificada, é por nós. Amém? Bom, então, eu te fiz grande, te fiz gigante, levo o meu povo a Canaã. Se cada um de nós tivermos essa responsabilidade, essa vontade realmente, se não puder ajudar, pelo menos não atrapalhar, né? Contribuir, se esforçar para que realmente a igreja saia caminhando vitoriosa, sadia, rumo à terra que Deus prometeu. Amém? Que não haja nenhum. Quando diz assim, raiz de amargura, que não haja nada que possa acontecer no nosso meio para impedir nenhuma divisão, porque tudo isso faz é prejudicar a divisão, a amargura, briga, contenda. Não é que ainda sois carnais, não é que ainda vocês não entenderam. Amém. Então, leva o meu povo a Canaã. Aí depois nós cantamos a. Depois dessa. Hã? Um dia surgiu o povo de Deus. Tem mais? Que Deus, né? promessa, eu quero estar. Então, o povo, surgiu o povo, é o povo de Deus. Que, na verdade, tudo está relacionado com a igreja. O povo de Deus é a igreja. E a igreja é o povo de Deus, é o corpo de Cristo, é a nação santa. São os herdeiros, aqueles que vão para a terra. Deus prometeu uma terra, Deus vai nos dar uma terra onde não vai ter enfermidade, guerra, contenda, briga, doença, gripe, nada disso. Vida eterna, né? Não tem, é uma coisa completamente diferente, não tem comparação. Essa terra, o povo está sendo, a igreja, o povo está sendo edificado aqui, trabalhado, é corrigido, regenerado. O povo que está sendo regenerado, que está sendo educado, formado, nova criatura, mentalidade nova, entendimento novo. Esse povo está sendo preparado para onde? Não é simplesmente para poder viver bem aqui não, gente. Não é simplesmente para levar vantagem nas coisas. Não. Na verdade, Deus está nos preparando para onde? Para o reino, né, para a terra que Ele prometeu. Ele vai colocar lá esse povo. Ele vai colocar lá. É a nova humanidade. Porque a carne que ora existe, o mundo que ora existe, essa aqui vai acabar. Vai acabar. Até mesmo porque não tem lugar para a gente, nós não temos lugar para ficar. Onde é que nós vamos ficar? A terra, que é o lugar onde a gente precisa, oxigênio, tal, etc., está acabando. Nós temos com os dias contados. Esse último cientista que morreu aí, aquele da cadeirinha lá dele, né, não sei como é que é o nome dele, ele deixou um alerta para. Deixou um alerta. Interessante, eu gosto de observar isso, porque eu estou vendo, aproximando o fim. Para mim é bom demais. Então ele deixou um alerta para a ciência. Procurar um planeta, um lugar onde vai colocar a gente lá para poder salvar a espécie. Porque para salvar a espécie, tem que arrumar um lugar e botar lá pelo menos um homem ou uma mulher. Né? Um homem, uma mulher. E torcer para. Não, mas às vezes é estéril, às vezes é, né? Tem que botar um homem ou uma mulher lá e torcer para dar tudo certo. Agora, chega lá. Tem que existir lá o quê? Tem que existir a água, tem que existir árvores, tem que existir frutos, tem que existir alguma coisa que esse menino vai comer, que esse povo vai comer lá, ué. Que esse povo vai viver lá. Nem? Vai ser um lugar onde? Bom, diz ele que na galáxia, nessa nossa galáxia, que é onde o Sol é o centro, não tem, ele disse que não tem. Mas sugeriu uma que está lá, não sei aonde, e que você, a luz do sol, aliás, na velocidade da luz, não é do som, não. O som já é bem, bem violento. Mas, a velocidade da luz, parece que são 28 anos para chegar lá, né? Então quem vai, tchau, que não volta. Né? Quem vai, já vai, pode despedir, né? Tal, etc. E for, são 28 anos a velocidade da luz. Agora, até arrumar essa condução, até arrumar esse negócio aí, é... Pois é, até arrumar o que possa nos levar para lá, aí vocês já viram que realmente nós estamos no pau da goiaba. Nós estamos realmente no pau da goiaba. Amém? A humanidade, essa humanidade está com seus dias contados. Ela está com seus dias contados. Querendo ou não, a terra, Deus vai... Lá fala assim, que vai destruir aqueles que estão destruindo a terra. Na verdade, nós estamos destruindo. Né? Nós estamos destruindo. Mas você pensa assim, ah, eu vou morrer. Né? Problema de quem ficar. Mas quem que vai ficar? São os nossos filhos, são os nossos parentes, tá, etc. A gente vai, mas está sempre ficando alguém. Bom, voltando então ao assunto... Né? Isso aí até levanta, o pessoal começa a achar interessante. Né, filho? Começa a achar interessante. Eu gosto muito de escutar o mundo, saber o que, que o mundo pensa. Não aceito, não concordo com a doutrina deles. Né? Mas eu olho lá, eu vejo. Eu gosto de vê-los conversar, eles falarem. É... E eles sabem, a ciência sabe, que a Terra tá com seus dias contados. Eles estão pesquisando um lugar para ver se salva a espécie. Né? Eles estão salvar. Tem uma época que o Josué falou que enquanto eles estavam preocupados em salvar de permanecer a espécie do leão dourado, como é que chama? Mico, né? E não sei o que, agora estão preocupados aí com alguns bichos aí que estão desaparecendo. Agora estão preocupados com essa espécie, né? Com a nossa espécie. Está acabando. Então a igreja tem uma esperança. A igreja tem uma esperança. E na Bíblia, o Homildo vai localizar um lugar que está escrito assim: a viva esperança que, viva esperança que Jesus deu ao mundo. A esperança que Jesus deu ao mundo, qual foi? Viva esperança por uma nova e viva esperança que Jesus deu. Qual foi a esperança que Jesus deu ao mundo? Luiz está dizendo aqui. Era para todo mundo responder direto. A esperança que Jesus deu ao mundo. Jesus descobriu, 2 anos atrás, a solução. O que, que Jesus descobriu? Lendo, pesquisando, estudando, coisa que a igreja não quer saber. Jesus descobriu que essa vida, ele descobriu que essa vida estava condenada, estava, mas que havia o reino de Deus, havia possibilidade do reino de Deus. Aí Jesus investiu tudo. Jesus investiu tudo. Enquanto estava todo mundo pensando, né, como fazer, etc., Jesus investiu tudo no novo homem. No novo homem, a nova criatura. Não é essa que ele... O que ele entendeu? Que essa carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Carne e sangue não vai passar para lá. Ele investiu num outro homem. Ele acreditou na possibilidade da existência de um novo homem. Então ele fala, né? Quem não nascer de novo, não herda o reino de Deus. O reino de Deus vai ser para o novo homem. Né? Qual foi a esperança? Nós não podemos perder o humilde. Aqui, ó. Mas estava na minha cabeça ou não estava? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou. O que é regenerar? Gerar novamente. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, a esperança nossa, qual é? Só tem uma esperança, gente. Não é esse lugar que o cientista está pensando em levar a nós. Não tem nenhuma esperança, só tem uma realmente esperança real, que é a ressurreição. É a ressurreição. Amém? E essa esperança é 1 Pedro 1, 3. É 1 Pedro 1, 3. Então, nós estamos aqui agora, nós precisamos pensar, nós estamos fazendo isso, nós estamos... O quê? Leva o meu povo a Canaã. Né? Um dia surgiu o povo de Deus, buscando uma terra que Deus prometeu. Tal. Então você vê que Deus vem fazendo isso há muito tempo. Deus já vem, desde quando o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, corrompeu o homem. Quando o pecado entrou no mundo, estragou o homem. É a mesma coisa assim que você, imagina vamos ver. Você está lá fazendo um bolo, tal e etc. Aí de repente, estoura uma lâmpada. Pá! Aí caquinho de vidro voa para todo lado. Aí você, como é que você faz? Você acha esse bolo? Hã? Joga fora. Por quê? Você não vai correr o risco de assar esse bolo porque o trem explodiu e caiu. Caco de vidro, tudo quanto é lá. Se alguma coisinha caiu naquela massa, por mais que você pegue os grandes, alguma coisa estragou a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, o homem hoje, ele é um ser estragado. Ele é um ser estragado. Amém? Concorda, Lucilda? Que nós somos um ser e é uma coisa assim, é o coalho que caiu no leite. Se você quiser leite, quiser coalhada, ainda tem uma esperança, mas se quiser leite, não tem mais. O coalho caiu no leite, aí você pode jogar fora, porque ali agora leite não vai ter mais, vai ter coalhada. Amém? Nós somos um ser que estragou. Por isso é que todo mundo, quando nasce, toda criança que nasce, no começo é tudo muito bom, muito bonitinho e tal, os pais criam direitinho, arrumam tudo direitinho, mas você tem certeza que lá na frente o bicho vai pegar. Né? Lá na frente o bicho vai pegar. O que vai acontecer lá na frente? Não sei. né? A gente, você, até um certo ponto você leva, até um certo ponto você leva, mas aí, gente, passou o cabo da boa esperança, aí você não segura mais. Não era assim. E assim, então o ser humano é uma coisa que estragou. Como é que Deus vai recuperar o homem? Como que Deus está recuperando o homem? Amém? Como que Deus está recuperando o homem? Isso é interessante, porque você vai louvar. Na hora que está cantando, você já está trabalhando. Ó, além de você estar ajudando, você está também sendo ajudado. Você está, dai e dar-se-vos-á. Jesus disse, dai e dar-se-vos-á. Né? Quem quiser tem que repartir. Não tem como. A árvore, ele disse, a árvore tem que produzir o fruto. A seiva, né, o que vem ali para alimentar a árvore, para dar à árvore força para ela produzir o fruto, não vem dela, vem lá da terra. Vem lá da água, vem do sol. Aquilo que vai fazer com que a árvore produza, não vem da árvore, vem de fora. Aí a árvore produz o fruto. Né? Ela não pode se gloriar naquele fruto que ela produziu, porque ela produziu o fruto porque alguma coisa veio de fora para que ela pudesse produzir aquele fruto. Nós também, Deus compara da mesma forma a gente, mostrando, né, que você faz porque vem de alguma coisa, vem de Deus, para que você possa fazer. Então, quem ganha? Quanto mais fruto a árvore produz, mais ela cresce, mais ela se fortalece e mais, como é que fala? Mais nutrientes, mais nutrientes ela recebe. Ela vai crescendo a copa, ela vai crescendo, as folhas muito bonitas, verdes, etc. Tal. Amém? Assim somos nós. Então, é perfeito. Para mim, o Evangelho realmente é perfeito. E mostra que a importância que tem. E o diabo quer impedir. O diabo quer impedir, quer deixar uma igreja, quer fazer com que a igreja seja uma igreja morta, parada. Até eu estava comentando hoje com alguns irmãos, nós ainda vamos ler alguma coisa na Bíblia hoje, viu? Mas até agora não falei nada de bobagem, não, falei? Não? Não, eu falei que na vigília. Nós vamos parar com a vigília. Nós estávamos fazendo a vigília na sexta-feira, aí nós não vamos fazer mais a vigília. Por um tempo. Pode ser que depois a gente volte fazer a vigília. Porque, pega atenção, nós temos, você coloca uma empresa. Comecei com quem que eu falei hoje sobre isso? Ah, foi com a Lucilda e a Elma. Falei, você põe uma empresa de vigilante. Vigilante. Então você fala assim, eu vou criar uma empresa de vigilante. Aí você vai lá, arruma os documentos, papéis, tal, pede a licença para funcionar aquilo, ajeita, aluga o lugar onde você vai trabalhar, compra as viaturas que você vai precisar, etc, etc. O que fica faltando? Fica faltando o quê? Vigilante. Nem é funcionário, não. Porque você pode ter o contador, não pode funcionar a empresa. Você pode ter um secretário, não pode funcionar a empresa. Você tem um punhado de gente trabalhando ali e a empresa ainda não pode funcionar. Porque está faltando o quê? Os vigilantes. Está faltando os vigilantes. Aí, você vai treinar, preparar os vigilantes, treinar os vigilantes e tal. Quando esses vigilantes estiverem aptos, aí sim, você pode contratar o serviço e mandar os vigilantes, que aí pode funcionar. Tá bem? Então, para que você faça uma vigília, o que, você precisa? Hã? Vigilante. Aí você pega, o que você fala? Uai, onde é que você vai, irmão? Eu estou indo para a vigília. Com travesseiro, colchão, travesseiro, chá, café, entendeu? Aí o irmão, onde é que você está indo? Estou indo para a vigília. Né? O outro está morrendo em pé, está morrendo, está cansado, dor de barriga, dor de cabeça, não sei de onde. Onde é que você está indo? Estou indo para a vigília. O que, você vai fazer lá na vigília? Nossa, hoje eu estou chateado, sabe, etc. Onde é que você vai? Vou para a vigília. Então você não vai ter uma vigília. Por que, não vai ter uma vigília? Você não tem ainda os vigilantes. Por isso é que, então, o que, seria os vigilantes? Tem determinado, eu estava até montando o seguinte, que lá, você quando está ali numa torre, exercendo a vigilância, tem um de olho para cá, tem outro de olho para cá. Tem outro nessa direção. Para que todos os ângulos sejam cobertos. Então a vigília é assim, que a gente estivesse, o que está acontecendo? O que está faltando? O que está acontecendo? Claro que às vezes uma pessoa está vendo nessa direção. Sabe, eu acho o que está faltando. Está faltando isso. Então você vai falar com Deus sobre isso que você está vendo. Você vai ali interceder, orar. Você vai fazer o seu trabalho de vigilância. Você vai incomodar, você vai... Né, você vai... Porque o vigia, ele não permite que a coisa... Durma, não permite que a casa seja fechada. Ele não permite que a porta seja fechada. Amém? Porque enquanto a igreja está dormindo, enquanto a igreja não está pensando em nada, enquanto a igreja está lá às vezes na festa, enquanto a igreja está dormindo, né, no bom sentido, os vigias estão ali acordados. Mostrando para Deus, falando com Deus. Senhor, e isso, e aquilo, e não sei o quê. O que está acontecendo? Está faltando isso, está faltando aquilo. Cada um ali fazendo o seu trabalho. Fazendo o seu, não é assim? Aí, às vezes a gente vem aqui, reúne, e aí quando você coloca os vigias de pé, você consegue, né, animar e botar os vigias para vigiar, aí já terminou a vigília. Aí já são 2 horas. Aí a pessoa sai animada, mas já terminou a vigília. Então, nós vamos aproveitar a sexta-feira. Quem quiser vigiar, quem quiser vigiar, vigie onde ele achar que for melhor. Eu tenho... porque assim, nós temos que aproveitar o tempo. Presta atenção. É uma coisa muito importante. Porque o diabo, nosso adversário, ele usa de todos os meios para poder dificultar o trabalho da igreja. Porque o nosso trabalho é o quê? Qual é o nosso trabalho? Levar o povo a Canaã. Graças a Deus pela Lucilda, que está aqui acordada. Né? Então, o nosso trabalho não é levar o povo a Canaã. Aí você vai levando o povo. Chegou aqui, teve um problema, o que é que você vai fazer? Você vai falar com o Senhor, que ele é o responsável por esse trabalho. É ele que manda, ele é que é o rei, ele é que é o Senhor. É ele que dita as ordens. Aí nós temos um problema que está nos impedindo de levar o povo a Canaã. Que é o quê? Enfermidade. Por exemplo, né, uma enfermidade pode ser uma coisa que está tirando a motivação do povo, está perturbando o povo. Aí, Jesus não chegou ali, não curou os enfermos? Não expulsou os demônios? Por acaso as enfermidades não prejudicam a gente? Hã? E assim a pessoa, se tivesse um irmão, dois ou três, orando nessa direção, incomodando Deus nessa direção. E aí dali surgisse alguém que fosse resolver essa questão tão importante, que é o quê? A enfermidade. Jesus curou os enfermos. Quantas pessoas oprimidas, depressivas, né? Não é um problema? Aí se tivesse ali dois ou três naquela direção, Senhor, como é que pode? A saúde do rebanho é a vida da igreja. Bom, cada detalhe, a falta de compromisso, a falta de congregação, a falta de comunhão, todos os problemas que está impedindo que a igreja seja levada para Canaã. Os obstáculos que estão atrapalhando a igreja caminhar. Quais são os obstáculos? Né? Eu acabei de citar aqui uns três. Mas não tem mais? Presença de Deus. Meu Deus, a presença de Deus. O Espírito Santo. A comunhão dos santos. Aí tivesse ali dois ou três vigiando naquela direção e reclamando e pedindo para Deus para que houvesse realmente essas coisas. Amém? Não, filha? Então, é o que eu falei, às vezes o inimigo fala, eu vou tirar o tempo deles, eu vou arrumar um tempo, a sexta-feira eu vou bloquear a sexta-feira. Entendeu? A sexta-feira eles não vão fazer nada, eles vão ficar aqui se arrastando e não vai produzir nada. A sexta-feira eu vou tirar deles. Ou não? Então nós não podemos ser religiosos, nós não podemos ser assim, aquilo não está produzindo, vira para cá, vira para lá, o importante é que a gente consiga fazer alguma coisa. Então você vai aproveitar a sexta-feira, não, mas eu quero continuar vigiando. Eu vou continuar vigiando. Agora, muito mais. Eu vou continuar. É só o modelo, o jeito que nós fizemos. Não surtiu efeito. Não está surtindo efeito. Apesar de que o Alessandro falou, não, ontem foi bom demais para mim. Ontem a vigília foi muito boa para mim, né? Foi para você também? Foi, né, filha? Então, foi, mas foi uma reunião sofrida. Amém? Sofrida. Até certo ponto, assim, desgastante. Quer dizer, tudo bem que a gente está treinando os vigilantes, né? Mas você... está dando trabalho demais. E aí você pega, né? E faz ali um treinamento. Daqui uma semana você volta a fazer o treinamento de novo, mas já esqueceu tudo. Aí também o outro mata o serviço. Tem gente que mata o serviço. Né? Irmãos, às vezes preciosos, que poderiam ajudar, não aparecem. Amém? Então nós vamos ter que abrir uma outra empresa. Vamos fazer uma outra, um outro treinamento. Amém? Vocês concordam? Mas você vai continuar vigiando. Entendeu? Assim, você fala, mas que pena. Né? Nós poderíamos ter feito tanta coisa. Nós poderíamos ter apoiado a ideia do irmão. Nós poderíamos ter dado mais força. Mas aí a gente chega, às vezes, num desgaste tremendo, não é? Chega assim totalmente sem condição de exercer a função. Né? Pelo jeito que o pessoal chega, se a gente colocar um hotel, né? Pousada, arrumar uma pousada, acho que vai ser mais. Obter mais sucesso. Não, estou brincando. O pessoal ajudou muito, foi muito bom. Quem esteve aí nesses dias da vigília foi muito bom. Mas o certo é que nós vamos tentar alguma coisa diferente. Viu? Como é que é? Do jeito que o quê? O Vitor está falando aqui. A empresa está fechando. Nós estamos assinando as demissões das carteiras. Né? Mas, né, de repente, a gente, quem sabe, a empresa, numa próxima oportunidade, pega vocês de novo. Não é não? Amém, gente? Mas é verdade. Vocês concordam ou não? Quando nós paramos com a reunião de casais, nós estávamos fazendo reunião de casais toda quinta. Aí nós paramos com a reunião de casais. Não acabou a igreja, continuou tudo lutando, perejando. Teve muita gente que reclamou, olha, a reunião de casal era boa e eu não sabia. A reunião de casal me ajudava e eu não sabia que era tão, tão boa assim. Mas, você acha que a igreja apoiou a reunião de casais? Hã? A igreja tem apoiado a reunião de jovens? Os jovens têm entendido? Tem, Rebeca? Tem? Rebeca? Os jovens têm entendido a importância da reunião de jovens? Tem, ué? Hã? Não. Estou dizendo. Os jovens. Ontem eu queria saber do Neto. Eu queria saber se o Neto tinha estado aqui. Aí eu procurei na vigília alguns jovens, porque os jovens, fazer duas coisas por dia, é difícil demais para eles, não é não? Vim na reunião de jovens, depois na vigília, para eles é puxado. Ou não, né? Não é não? Não é fácil, não. Até a pessoa pensa que é fácil, mas não é não. Aí eu queria, o neto tinha estado, aí eu, na hora eu fiquei assim preocupado, porque eu não sabia se ele tinha chegado, se ele não tinha chegado. Aí eu fui perguntar, tinha algum jovem aqui, né? Aí eu cheguei num casal de jovens ali, tinha um casal de jovens, eu falei, ó, você esteve aqui na reunião de jovens? Não. Você não viu se o neto teve? Não tive, eu não estava aí. Aí eu fui atrás do outro jovem, o jovem também, não tinha estado na reunião de jovens. Aí apareciam uns dois ou três jovens, que, né, realmente para jovem fazer vigília não é fácil, não, né? Puxado, né, William? Mas aí eu até que fim achei uma magrinha aí, até ela porque ela não está muito, assim... Ela não está assim, muito habituada ali, ó, né? É novata, né, tia? Não é novata? Faz pouco tempo que você está aqui, não faz? Não faz? Ela conseguiu vir na reunião de jovens na vizinha, não foi? Mas amém. Deus abençoe, irmã. Viu? Aí ela falou, não, o neto teve aí. O neto teve aí. Mas vocês estão vendo? Como que nós vamos levar o povo para Canaã? Como que nós vamos herdar o reino de Deus? Como que nós vamos fazer para que o nosso nome esteja lá no livro? O que vocês acham? Presta atenção. O que você acha? Fala comigo, francamente. Como que nós vamos fazer para levar esse povo? Porque como que vai levar o povo? É o seguinte, ó, senhor, pode escrever o nome do Alessandro aí. Ó, pode escrever o nome da Aline, né? Pode escrever o nome da Aline aqui, ó. Ó, tem mais um aqui, ó. Pode escrever esse nome aqui que deu certo. O diabo quer colocar a igreja assistindo reunião, assistindo missa. O diabo quer colocar a igreja assim, compromisso religioso, tal, eu nasci aqui, vou morrer aqui, etc, tal. Assim, nós não vamos levar o povo. O povo que vai herdar o reino de Deus são os santos, os justos, os perfeitos, aqueles que Deus tirou o pecado, aquilo que estava estragando o homem. Aquilo que estava estragando o homem, que não poderia ser tirado, a não ser jogando o bolo fora. Deus está tirando o pecado de nós, sem jogar o bolo fora. Deus está tirando o pecado de nós, sem jogar a massa fora. Ele está fazendo um novo homem. Né? Está fazendo de você, velho homem, um novo homem. Ele está mudando a natureza do homem, está mudando a natureza. Essa salvação é a obra que a igreja precisa fazer. Amém? Então, o vigia. O vigia está vendo, não está acontecendo ali, não está acontecendo ali. Eu não estou vendo mudança ali. Eu não estou vendo transformação. Né? E tal, eu vou reclamar para Deus. Eu vou pedir a Deus ajuda. Eu vou pedir a Deus sabedoria. Eu vou pedir a Deus o Espírito Santo, poder, força, para mim fazer alguma coisa pelos meus irmãos, pela igreja que eu estou vendo que não está caminhando. Amém? Então, toda a igreja, dai, dá-se-vos-á, o que eu acabei de falar. toda a árvore, a responsabilidade é sua, meu irmão. É você. Você é essa pessoa. Está certo que um mais um, mais um, mais um, vai formar o corpo. Mas você faz parte. É a célula do corpo. É um membro do corpo. Amém? Então, não é uma coisa de cada um. Cada um tem que... Não pode, nunca, a gente ficar assim, de braço cruzado, e ver que bicho vai dar. Amém? A gente, né, nós não podemos tirar o corpo fora e falar assim, não, eu vou cuidar da minha vida e vou ver que bicho vai dar. Amém? Pode, pode. Pode. Pensa bem, pensa, pensa. Eu vou dar meia hora para você pensar. Pode. Você falar assim, ó, eu vou cuidar da minha vida, que já não está fácil. Eu vou cuidar dos meus problemas, que já não estão fáceis. E vou ver que bicho vai dar. Amém? Então, quando Jesus chamou os discípulos, foi para quê? Para quê? Para ajudar, para trabalhar. Aí teve um discípulo que resolveu dizer o quê? Ó, eu vou enterrar. Morreu alguém lá em casa, eu vou enterrar. O que que ele falou? Não serve para mim. Agora você imagina. Agora você imagina. Será que tinha alguém aqui de nós que ia servir? E Jesus chamou os discípulos. Para que ele chamou os discípulos? Para ajudar. E aí os discípulos, um largou isso, outro largou aquilo, etc. Então eu estou aqui, nós estamos aqui, pelejando para ver se pelo menos nós vamos ser aceitos como discípulos. Ou nós não somos discípulos? Enfim, você não acha que não é discípulo? Quem é discípulo aqui? Você é discípulo? Você concorda que não é um problema sério isso? Qual o problema? Eu vou levar a minha vida, eu vou cuidar da minha vida. Eu não fumo, não bebo, não faço isso, não faço aquilo. É o suficiente? É esse povo que vai herdar o reino de Deus? É o povo que não fuma, não bebe e não come frango estroncado? É esse povo que vai herdar o reino de Deus? Ou são os discípulos? E todo discípulo, todo discípulo teria que ser perfeito. Aí nós vamos desanimar, porque não, perfeito é muito, sabe? Perfeito é muito para nós. Não é não, gente. Não é não. Caminha. Deixa por conta de Deus. Deus é que vai dizer se você, o que que você alcançou em termos de perfeição. O que que você alcançou em termos de santificação. Eu não, filho. O certo é que todos nós somos chamados para a mesma função. A mesma função. Qual? Levar o povo a Canaã. Ou seja, os herdeiros de Deus. Salvou uma vida. O que é salvar uma vida? Aquela vida estragada pelo pecado foi salva. Deus, nós levamos aquela pessoa até Deus e Deus tirou o pecado. Esse é o nosso trabalho. Amém? É o nosso trabalho. Amém, gente? Já passou da hora? Que hora que termina? 9 horas, né? Só falta 20 minutos. Amém, gente? Vocês concordam? O que que vocês concordam? Hein? O que que vocês concordam? Pega o microfone aí. Alguém gostaria de dizer para mim? O que que você concorda? Ramiro, vai lá pro Ramiro, lá, o filho. Nós não lemos nada ainda não, mas pode, às vezes nós vamos ler algum versículo aqui, tá?
Amém. Eu concordo. Eu ontem eu vim na vigília mesmo para dizer assim, eu vou.
Como?
Eu vim na vigília ontem, mas eu... Teve aquela visão que os irmãos vieram, mas não entrou aqui dentro do salão.
É.
Ficou lá fora. Eu creio que eu fiquei com vergonha de Deus ontem. Tão cansado, destruído que eu estava. Então eu imaginei que seria melhor eu não ter vindo, que eu acho que eu pesei o ambiente aqui ontem, entendeu? E como o senhor falou, é melhor a gente reconhecer que precisa mudar, né, mudar alguma coisa. Precisa porque, como o senhor falou, nós não vamos entrar no reino do céu na sexta-feira, vindo aqui e não entrando na presença de Deus, não conversando com Ele, não falando com Ele. E assim em qualquer reunião, se não houver, né, resposta, se a gente não estiver pagando um preço por aquilo, Deus não vai agradar. É uma oferta muito, como aqui em Pedro está falando aqui, Jesus veio para que a gente ressuscitasse, é a ressurreição dos mortos, né? Nós temos que buscar isso. Então eu percebo que está muito difícil mesmo. Para mim, não estou para o restante da igreja também, mas para mim, eu julgo eu.
É. Entendeu? Mas, é.
E vou, desde agora eu vou, assim, procurar melhorar. Eu vou mudar, eu tenho que mudar. Não adianta chegar cansado, sem tempo, trabalha demais e estressado, assim, não adianta. Chega aqui, ontem eu só fiquei aqui pensando, o inimigo me pegou ontem, de uma forma... E eu ficava só aqui pensando naquilo, martelando. É porque... Não conseguia sair daquele problema. Entendeu?
É, o Ramiro está falando uma coisa interessante. Às vezes o problema, você vê, e você não consegue lembrar do negócio. O negócio fica na cabeça o tempo todo. Quer dizer, você era para estar ali, para vir, para poder defender uma questão, né? Defender uma questão qual? A presença de Deus. Uma questão qual? Enfermidade do povo, né? Uma coisa assim que fosse um assunto de Deus, um problema de Deus que precisava ser levantado entre nós. Não, aí o Ramiro veio com o dele, e o dele, na cabeça dele, não deixou ele, ele não conseguiu se livrar daquilo que era o problema dele. Então, se nós reunirmos para cada um resolver o seu problema, quem vai resolver o da igreja? Não é? Quem vai pedir pela igreja? Quem vai servir a Deus? Quem vai ser discípulo? Fazer a obra de Deus? A obra de Deus. Deus falou... Faz a obra de Deus e as outras coisas vos serão dadas. Mas eu não consigo deixar o meu problema para mim, né? E assim, é uma luta, né, Ramiro? É uma luta muito grande. É uma luta muito grande. Nós poderíamos dizer assim, mas eu não sou, assim, irmão. É, nós poderíamos dizer assim, mas eu não sou capaz, eu não sou capaz. Mas eu sei que é difícil. E os últimos dias seriam muito mais difíceis do que os primeiros. Mas nem por isso a gente vai deixar de se esforçar. Porque o reino de Deus seria alcançado com esse esforço que você ia fazer. Então, um povo, todo seu, zeloso de boas obras, um povo santo, um povo, esse aqui. Aí você, a gente não enxerga o povo. Mas o que que nós percebemos? Percebemos o seguinte, que alguma coisa, como enfermidade, como tribulação, está perturbando. Alguma coisa como enfermidade, como tribulação, está prejudicando. Então, se eu pudesse chegar aqui e pôr a mão no enfermo, eu ia ajudar demais ele. Porque aquilo que perturba ele seria tirado. Fala.
Não, amém. E, bom, assim, tem hora que as coisas vêm que não tem jeito. O inimigo, ele cerca assim, que coisa. Aí eu fiquei livre hoje. Aí não precisava ter preocupado com o que eu preocupei. Depois eu conto pra vocês o que foi.
Amém.
Não era nada, foi um engano.
Às vezes não é nada, é só uma seta.
Foi uma seta, irmão.
Uma seta.
Eu trabalhei lá no apartamento da Geralda, um apartamento que ela ia entregar para a mobiliária, vai entregar, e a Lucilda. Aí eu arrumei a parte elétrica todinha lá, igual eles exigiram. Aí ontem a Geralda me liga, fala, irmão Ramiro, os vizinhos lá, deu um estrondo, explodiu o apartamento. Meu apartamento explodiu. Falei, meu Deus do céu. Isso era umas 7 horas da noite.
Ah.
Acabou. Aí, de repente, eu pedi para desligar a caixinha lá, o relógio, Geraldo falando, para não ter problema. A mulher vai lá desligar a síndica e desliga do terceiro.
Vai aí, desligar o quê?
O disjuntor lá, para não ter mais perigo, né? Aí a síndica foi desligar do apartamento da Geraldo, que tinha explodido, desligou do terceiro andar. Aí, então ficou. O da Geraldo estava fechado, né? E na realidade, o problema foi no segundo andar, né? Não foi no da Geraldo.
É.
Aí ficou os três sem energia. E eu falei, gente, eu queimei a energia de um prédio todinho, eu explodi. É. E o senhor, o que posso ter feito errado?
É.
E eu repassava aquilo lá,
pois
e
não.
Olhava. E eu falei, mas como é que pode? Mas
pois é, como que o Ramiro...
Como... Não tinha, irmão.
Ia fazer na vigília com um problema desse na cabeça.
Quando eu chego lá, abri a porta do apartamento geral, bati o dedo no interruptor, acendeu a luz. Falei, oh, meu Deus do céu.
É.
Mas na hora, quem confia aqui no que o serviço ficou bem feito? Então, assim, acabou a paz, acabou tudo, a aflição. À noite eu virava para cá, lembrava do disjuntor.
Eu imagino.
Virava para cá, lembrava. Eu falei,
não, Ramiro. E assim, ó, às vezes é um filho que não chegou, mas eu não falei para você que eu estava preocupado com o neto. Que o neto saiu de Anápolis, tal, etc. Eu já tinha dito pelo bem devagar, etc. Tal. Aí ele pega, já veio direto para cá, e eu chego aqui, a mãe dele falou, não, ele foi direto para lá. Aí, mas ninguém tinha certeza, né? Aí você fica preocupado, o menino saiu de viagem, não chegou, onde é que está, onde é que não está. Até que a menina aqui, como é que é essa? Roberta, né? A Robertinha aqui, até que ela falou assim, não, eu vi ela e ele estava aí. Aí depois o Gustavo falou, passou uma mensagem aqui para mim agora mesmo. Né? Mas você fica preocupado. São setas malignas, dardos inflamados do maligno, sabe? Coisas que têm nos perturbado, tirado a nossa paz, tirado o nosso... né? Por isso que Deus fala que aquele que ministra, aquele que milita uma coisa, não pode se envolver com outra. Mas o inimigo tem nos prejudicado demais. Ele tem aproveitado demais da gente. Amém? Como que nós podemos, então, vocês concordam? Precisava de muita oração. A igreja precisava de orar muito, vigiar muito. Pela própria igreja. Porque está aí, ó, conversando, nós vimos quais são os problemas que nos atrapalham. É uma enfermidade, é um problema de um, é um problema do outro, é o medo, é a distância, o receio, né? Esse dia eu saí de casa, estava preocupado demais, né, com os filhos, com tal, etc, aquela coisa, e eu saí, eu costumo sempre, depois de orar na noite, madrugada, pensar bastante, eu ainda gosto de pegar um versículo, que eu penso assim, esse versículo vai ficar comigo o dia inteiro. Aí eu peguei um versículo lá, e um versículo bastante animador, que foi Jeremias 49, quanto? 11. Eu vi, olha para você ver, Jeremias 49, 11. Bem rápido. É 11? Eu falei para o Lucas, esse dia eu falei para o Lucas, quem estava viajando. Vai lá, lê aí.
Jeremias 49:11. Deixa tuas crianças órfãs, eu as preservarei vivas, e deixa tuas viúvas confiarem em mim.
Não, não, então, você não sairia feliz da vida? Animado? Gostou do versículo? Né? Mas interessante. E você sabe, você queria falar, eu não deixo, só um minutinho. Aí você sabe que eu fiquei com esse versículo, pensando se tinha. E quando eu fui entender bem o versículo, ele me ajudou muito, muito mesmo. A hora que eu fui, consegui entender o versículo. Que a princípio, você leva aquele choque, né? Deixa, preocupa não, eu vou cuidar dos seus órfãos, né? E as suas viúvas, deixa comigo, né? Não é não, Celinho? Quem tem medo de morrer, então, aí fica doido. Meu Jesus. Mas aqui, depois que eu entendi, foi muito bom. Uma hora eu explico para vocês o que eu entendi. Amém, irmão? Vai lá.
Do que a igreja e cada um de nós, é claro que quer dar o máximo, mas Deus deu dons, né? Tem o pastor, cada um de nós vindo aqui, fazendo alguma coisa, é o corpo. Uma unha dói, faz doer o corpo todo, mas ela não é importante como algum outro órgão, e de um modo geral, às vezes, no que o irmão estava com algum problema ontem, ele era alguma coisa que muitas vezes não afetou a igreja, e nada como um dia atrás do outro. E no que volta ao início do culto aqui, a gente está na mão de Deus, que é a cabeça, Jesus é a cabeça do corpo, e nós todos, começar do pastor, nós somos o corpo em si, que vamos, como o senhor está mesmo pregando para todos, né, nos dá o máximo, e não se preocupe se um dia você não pode dar o máximo que você queria dar, tem outro dia que você vai dar o máximo e outro vai estar numa fase mais num momento que não está conseguindo dar o máximo pelas, como diz a parábola mesmo da Bíblia, né, das várias sementes. Você caiu, você é uma semente que você está entre os espinhos. Você caiu onde que não tem muito solo, tudo. Mas cada um deu o seu máximo e somos igreja, né?
Amém.
Então, eu vejo nesse sentido. Foi bom meu irmão ter vindo, sim. Mais do que tudo é o corpo estar junto. o corpo com dificuldade, ele com a cabeça longe, o que for, um momento ruim, mas ele está junto do corpo. Piora se não, né?
Amém. Amém, então. Para dizer que nós não lemos, que eu tinha muita coisa para ler, acabei não li nada. Mas o que nós falamos foi bom? Foi? Você acha que foi uma palavra de Deus? Então tá, então vamos abrir a nossa Bíblia aí só para poder ler. É, lê, capítulo 6 de Lucas, versículo 1, 2 e 3. Pode ser, até o 4, ou melhor, até o 5, de 1 até o 5.
E aconteceu que, num sábado, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus, respondendo, lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado.
Amém. O que, que tem isso a ver? Nada. Tem aqui. O que, que nós podemos ver aqui de muito interessante, Luzia? O que, que você viu de muito interessante? Hã? Deus é o quê? É sempre, todos os dias. Tá, o que você viu de importante aí, Lucas? Hã? Misericórdia de Deus. Toninho? Nada importante. Luiz? Nada importante? Não? Mateus? Vitor? Como? Pois é. É. Que mais? Que viu interessante isso? Dana? Ó, veja bem. Veja bem aqui, para vocês verem. Aconteceu o quê? Num dia de sábado, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? Né? Então Jesus ia com seus discípulos, e Jesus estava vendo, ele viu os discípulos fazer aquilo. E ele não reprovou, quer dizer, tinha coisa que Jesus reprovava? Tinha. Mas tinha coisa que Jesus não reprovava. Por que que Jesus não reprovou? o Lucas está dizendo aqui, Jesus teve dó porque eles estavam com fome. Foi por causa disso? Por que que Jesus não reprovou? Hã? Estavam trabalhando. Então, você está trabalhando, você pode fazer o que não pode? Não, é. Né? Vai, Luiz. Hã? O que tem a ver comer com sábado? Pega o microfone, porque às vezes eu... Está aqui, filho. É...
Eu acho que não tinha nada a ver esse negócio de comer com sábado. Aí Jesus deve ter falado, uai, tem nada a ver isso não.
Pois é, mas como que Jesus, por que que Jesus falou que não tinha nada a ver?
É porque não estava atrapalhando nem eles, nem ninguém, eu acredito que isso.
Não está atrapalhando? Deita o cabelo.
É, uai.
Hã? Não. E Jesus respondendo-lhes, disse... Nunca lestes. Então, por que que Jesus fez aquilo? Pronto. Porque ele viu, ele leu, e ele viu lá que Davi, o que que Davi tinha feito, e ele viu. E ele entendeu, ele não só viu, como ele entendeu, ele leu, e ele entendeu. Agora, se Davi, assim, ele não está ali fazendo uma coisa com outra, será que Davi errou? Então, Jesus, ele teve que ler lá, e meditar, e pensar, e orar, para ele saber que aquilo que Davi fez não foi errado. Amém? Então ele fez, não foi pela justiça própria dele, não. Ele fez aquilo consciente, baseado no que ele tinha visto. Então, ó, muitas vezes, se nós lêssemos, se nós meditássemos mais nas Escrituras, por exemplo, quando eu peguei o versículo e eu li aquilo, e aquele versículo me ajudou demais o dia inteiro. Deixe os seus órfãos, eu cuido. As suas viúvas, deixa comigo que eu vou cuidar. E aquilo me ajudou demais. Por quê? Então, se você não estiver lendo, meditando, orando, procurando entender, a hora que a coisa acontece, você não sabe o que fazer. A hora que a coisa acontecer, você não sabe como você vai proceder. Amém? Então, o fator mais importante que eu vi aqui, ó, sabe por que que Jesus soube responder? Porque ele tinha lido. Aí ele já censurou logo. Por acaso vocês nunca leram? É sinal que ele lia. Como que nós queremos ser discípulo de um homem? Como que nós queremos ser discípulo se a gente não tem o menor interesse, vamos dizer assim, em querer entender? Aí, vem para a vigília, a gente vem para a vigília. Assim, nós não estamos entendendo nada. Nós não estamos entendendo nada. Como que nós vamos vigiar? Nós não estamos lendo. Precisava ler. Aí, você fala, eu não leio porque eu não tenho tempo. Eu não leio porque, tudo bem, se você não sabe ler, se você não tem, está doente mental, não espera esse ponto. Claro que vai chegar... Busca o reino de Deus enquanto se pode. Eu estava até dizendo o seguinte, que doente, enfermo, a gente não presta para ler, para buscar. quando a gente está doente, não. Nós temos que estar sadio, dar o melhor da nossa vida. Ler, meditar, querer entender, para poder servir a Deus. Então Jesus, ele leu as escrituras que tinha ali, os salmos, ele meditava naquilo. Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu e deu aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só os sacerdotes? Então tinha algum motivo, tinha alguma razão. Davi não errou. Alguma coisa Jesus viu ali que Davi tinha razão. Aí Jesus entendeu que o Filho do Homem, que ele, o que ele era, o que ele significava. Então, gente, nós vamos descobrir o verdadeiro valor que cada um de nós tem. Nós vamos descobrir a verdadeira função que cada um de nós exercemos. Nós vamos descobrir a importância que a gente tem. Né? E de repente até se orgulhar, sentir realmente, Senhor, essa missão de levar o povo a Canaã. Fala, mas por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me escolheu? Para sentar, simplesmente sentar no banco? Não. Amém? Vamos descobrir, vamos procurar achar qual é, por quê do nosso chamado, da nossa a importância que nós temos para Deus. Amém? Tem uma música que fala assim, como é que é? Você é importante. Como é que é? Né? Tem uma música que fala. Como é que é? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém importante para Deus. Aí se você pensa, não, eu não sirvo para nada. E você, Dani? Aí a Dani pensa assim também, eu não sirvo para nada. Aí o Lucas fala, não, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não estou tendo tempo para nada. A Elma chega assim, a Elma fala, não, eu não entendo, eu não consigo. Aí como é que se chama o João Nevaldo? O João Vitor. João Vitor fala, não, pronto. Quem que vai prestar então? O outro, eu não estou valendo nada, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, gente. Amém? Amanhã a gente vai continuar. Então, um cego não pode guiar outro cego, entendeu? Tira o cisco do seu olho e assim por diante. Para que nós possamos ser, para fazer a obra que nós estamos querendo fazer, a obra que Deus quer que nós façamos. Amém? Para fazer a obra que nós estamos querendo fazer. O mestre, o Senhor, o que ele fez? Botou, orou, meditou, leu, entendeu. Sabia. De repente vem depois o apóstolo Paulo, eu sei por quem eu tenho crido, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, é isso. Essa é a nossa função. Nosso trabalho. Levar o povo a Canaã. Amém, gente? Agora, o senhor, a gente poderia dizer para Deus, o senhor não leva mal não, eu não vou poder. O senhor não leva mal não, que eu não, eu não vou poder. O que, que você acha? Tu, Sara, você vai poder? Você vai poder, Sus? Ed? Ou você vai dizer, Senhor, Senhor, não repara não, mas não dá para mim. E aí, Toninho? Amém? O que, que vocês sugerem? Vamos fazer, custe o que custar, haja o que houver. É assim que a gente tem que ser. Senhor, eu vou me virar, eu vou me virar. Eu não tenho coragem de dizer para o Senhor que eu não posso. Eu não tenho coragem de dizer para o Senhor que eu não sou capaz. Eu vou. Amém? Haja o que houver. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não tenho coragem de dizer para o Senhor que eu não posso. Vocês concordam, gente? Não seria uma boa resposta para Deus? O senhor sabe tanto que eu estou enrolado. O Senhor sabe o tanto que eu estou comprometido com o mundo. Mas eu não posso dizer para o Senhor que eu não vou. Eu vou arrumar um jeito e vou. Eu vou tirar lá do fundo do poço alguma coisinha, mas eu vou. Amém? Concorda ou sem corda? Amém, Jesus. Senhor, nós... Obrigado, Deus, pelo que nos foi possível, pela comunhão. A importância que eu creio dessa comunhão, desses momentos onde a igreja reunida pôde observar, a importância que nós temos, pôde ver que cada árvore é importante para Deus. Que cada peça no corpo de Cristo, cada um de nós, cada tijolo, por menor que ele seja, por mais simples, na construção, tenha a sua importância. Tem a sua grande importância. Senhor, é o Senhor que vai nos capacitar, é o Senhor que vai nos livrar dos laços, das setas, dos impedimentos. O Senhor que vai nos ajudar, Pai, para que a gente possa, com a cabeça erguida, não se envergonhar daquilo que nós fazemos. O Senhor tem visto o esforço de cada um. O Senhor tem visto o que cada um tem feito. Eu tenho certeza que os olhos do Senhor estão aqui sobre nós, sobre essa igreja, que com toda dificuldade tem se empenhado, tem desejado fazer a obra de Deus. Por mais difícil, complicado às vezes, o Senhor sabe dos dias em que nós vivemos, do tempo em que nós estamos vivendo, dias de densas trevas. Mas o Senhor é poderoso. E a misericórdia do Senhor não tem fim. E a graça do Senhor nos é dada. Que realmente, Jesus, que realmente, Senhor Deus, os olhos do Senhor estejam sobre nós aqui, nos vendo, não levando em conta as nossas dificuldades, os nossos pecados. Ajuda-nos. Apaga os dardos inflamados do maligno. Desvia para longe as setas que têm sido lançadas sobre nós. Para que cada um de nós, com a consciência tranquila de que tem feito o melhor, que tem feito e sabe que vai poder fazer muito mais, muito mais. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Oh, amém. Amém. Amém mesmo. Amém. Aleluia. Amém. Dai, dar-se-vos-á. Aleluia. Amém.
Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. É um importante para Deus. Nada diz que está sofrendo angústia e dor. Este seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ai, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível. Aí você pode então perceber que pra ele há algo grande em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você é alguém, é o importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. O Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode não perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Santo. Santo se move em você. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor.
E é muito, você tem valor, e é muito. Amém? Nós somos pedras preciosas, pedras preciosas, escolhidas, pedras escolhidas, pedras preciosas, pode ter certeza. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.